Nós estamos no mês de maio e nós, os batistas, costumamos reservar o mês de maio para a celebração da família. Família é algo que precisa ser celebrada o ano inteiro, cuidada o ano inteiro, compartilhada o ano inteiro. Mas nós focamos o mês de maio, chamado mês das noivas, para dar uma atenção especial com relação a algumas questões que nós sempre abordamos, particularmente no mês da família. Muitas igrejas fazem congressos, seminários, simpósios, acampamentos. Nós temos feito, nesses últimos tempos, a reserva desse tempo, desse período, para refletirmos na palavra acerca da família. E falar de família não é falar de coisa fácil. Cada família tem uma cultura, cada família tem um hábito, cada família tem um jeito diferente de fazer as coisas. Cada família tem uma política de relacionamento. É muito complicado querermos padronizar a família. Aliás, isso é praticamente impossível. Eu não posso querer que nenhum membro da igreja viva uma experiência familiar à semelhança da minha experiência familiar. Cada família é um universo em si mesma. Cada família tem particularidades que vão desde o aspecto cultural, ao social, ao econômico, ao político, por que não dizer, e por aí vai. Mas há muito, e da Bíblia nós extraímos esse muito, que unifica o senso de família, ou seja, a consciência do que é família. E família não é o que a sociedade moderna está tentando fazer. Família não é o que as distorções desse tempo presente acerca de papéis, valores, costumes, princípios, e não costumes, tradições, tabus, preconceitos, mas que a Bíblia ensina, muitos têm tentado desfazer. A família tem perdido a sua essência e tem se tornado alguma coisa de extrema complexidade, quando na verdade ela é simples de se manter. A Bíblia é o nosso manual de instruções de como viver bem em família. E quando fala em família, é claro que você considera sogro, sogra, cunhado, etc. Mas a família, no conceito mais bíblico da palavra, é o núcleo familiar, é o marido, a esposa, seus filhos, caso o Senhor lhes conceda. Esses são aqueles que, num primeiro plano, são o núcleo familiar. Nós temos os agregados, os familiares, aí sim entram a sogra, entram os cunhados, entra o sogro, entra o cachorro do sogro, quer dizer, não estou chamando o sogro de cachorro, mas entram todos os outros que fazem parte desse ambiente que acaba sendo gostoso e que muitas vezes só se reúne em casamento, noivado ou enterro, porque muitos moram longe, cada um tem a sua vida, tem a sua loucura, a sua correria. Mas o que é família? O que fazer com a família? Alguém, há pouco tempo atrás, profetizou, e esse profetizou vai entre aspas, de que a família, nos moldes que nós sempre conhecemos, está morrendo. É mentira! O que Deus planejou para ser eterno, o que Deus planejou para ser bênção, não vai deixar de existir, não vai desaparecer, não vai morrer. Deus instituiu a família, estabeleceu papéis dentro da família, atribuiu comprometimentos, responsabilidades para cada um dentro da família. O problema é que nós estamos tentando deformar o que Deus formou. Estamos tentando mudar do nosso jeito, segundo a nossa ótica, segundo a nossa opinião, aquilo que Deus estabeleceu e concedeu todos os parâmetros necessários para que ela funcione bem. E sempre que nós tentamos alterar alguma coisa que Deus criou, dá errado. Sempre que tentamos mudar a ordem que Deus estabeleceu para alguma coisa, nós desorganizamos tanto aquilo no que estamos mexendo, quanto tudo o que gira à volta. O mundo está de cabeça para baixo, queridos, literalmente de cabeça para baixo, porque nós estamos mexendo no que a sociologia já chama há décadas e décadas e décadas de célula máter da sociedade, que é a família. Você quer acabar com uma cultura? Acabe com a família. Você quer acabar com um sistema político? Comece pela família. Ainda essa semana passei diante da televisão, o Rubenito estava assistindo um documentário, ela gosta muito de programas assim, documentários, e estava passando um documentário sobre a postura nazista em relação aos povos não arianos. E num dado momento, eu parei para ver um pedacinho, eu fiquei impressionado, chocado a tal ponto de não querer continuar assistindo, senão eu não quero continuar vendo isso, saí da sala, mas crianças pequenas com 2, 3, 4 anos sendo trazidas para as escolas mantidas pelo poder nazista e ali sendo ensinadas a odiar os judeus, a odiar os povos não arianos, a odiar os povos impuros que não tinham a mesma cor da pele, a mesma inteligência, a mesma habilidade para a construção das coisas e a organização da sociedade. Eles eram ensinados a rechaçar tudo que não fosse da sua descendência. Cresciam com um ódio que eles não entendiam por quê, mas eles odiavam, com uma aversão que eles não sabiam a razão, mas que eles tinham. Com isso, milhares foram para as câmaras de extermínio, milhares morreram em Auschwitz, milhares foram assassinados pelo mundo inteiro e milhares ainda são perseguidos hoje no mundo. Por quê? Porque quer destruir uma família? Começa-se por vários aspectos, a política é uma delas. Deus estabeleceu a família para que ela seja um celeiro de segurança. Deus estabeleceu a família para que ela seja um lugar onde a vontade dele seja soberana. Deus estabeleceu a família para que ela seja um lugar onde respeito seja uma verdade, amor seja uma experiência trocada, compartilhada, alimentada constantemente. Deus estabeleceu a família para que a disciplina seja algo que possa ser corretamente aplicada, implantada, aplicada e replicada. Infelizmente, as famílias de hoje estão de cabeça para baixo. Em tempos não muito distantes, os pais sempre tinham a última palavra nas decisões da família. Hoje, os filhos é quem dão a última palavra. Hoje, os filhos é quem decidem o futuro da família. Hoje os filhos é que decidem se vão mudar de casa ou se não vão, se vão viajar ou se não vão, para onde vão viajar, se querem estudar nessa ou naquela escola, se é esse tipo de tênis ou se é aquele, se essa é a marca ou se é essa. Nossos filhos estão tomando os nossos lugares, porque nós como pais estamos nos tornando alienados, totalmente alienados. Estamos gerando, como disse um irmão há pouco tempo atrás, uma geração de monstrinhos. Porque não estamos nos dando conta do que estamos produzindo no criar dos nossos filhos. Respeito é algo fundamental para a manutenção de qualquer sociedade, mas respeito com limites, respeito com parâmetros, respeito com disciplina, respeito com cumprimento daquela que é, de todas, a maior constituição do universo, a Bíblia. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar. Pedro é um menino, que é mais novo que o Ricardinho, que é um menino, que é mais novo que o Fernando, que é um menino, que é mais novo que o Zé Rubem, que é um menino. O que eu quero dizer com isso, queridos? Idade não é uma questão cronológica, idade é uma questão de cabeça. A palavra ensinada, não importando a idade, sendo guardada, reconhecida como divina e aplicada, produz frutos de vida, frutos abundantes, produz frutos de qualidade. Quando não guardada, não aplicada, não vivida, a ausência dela gera desgraça, a ausência dela gera sofrimento. Quantos pais eu tenho ouvido ao longo dos anos de ministério dizendo: onde eu errei? Joguei pedra na cruz para merecer um castigo desse tipo. Poucos dias atrás fomos assaltados com a imagem de uma policial, a paisana, em pé na porta de uma escola, depois de feita uma homenagem para as mães, vendo todas as mães que com ela estavam sendo atacadas por um bandido, um marginal, de arma em punho, ela com toda a habilidade técnica que lhe é competência profissional, desarma a pistola, tira a pistola, atira contra o bandido, mata o bandido. Infelizmente ela matou o bandido, mas ela agiu em defesa dos que estavam à sua volta. Eu não vou entrar no mérito de se ela está certa ou errada, A Bíblia diz que é pecado matar, a Bíblia diz não matarás, mas acontece um crime, acontece uma circunstância e todos começam a pré-julgar a policial, pré-julgar o rapaz, pré-julgar as outras mães, cada uma fugindo, puxando o seu filho para um lado, uma entra no carro, tenta sair com o carro, quase atropela a mãe que estava ali como policial no exercício da sua função, ainda que a paisana. E alguém lembra, mães protegidas que vão passar o dia das mães com seus filhos. E o outro interrompe e diz, e uma mãe que vai passar o dia das mães enterrando o seu próprio filho. A sociedade em que vivemos tem provocado esse tipo de contrassensos porque nós estamos pervertendo os valores que são bíblicos, corrompendo aquilo que é eterno e imutável e que não foi criado por nós. Não foi estabelecido por nós. Consequentemente, não temos a autoridade ou o direito de desfazer aquilo que foi feito pelo Criador do Universo, pelo Rei dos Reis, pelo Eterno, pelo Soberano. Nossas crianças hoje são mal educadas. Ah, mas isso é tão lindinho. São pirracentas. Isso é tão engraçadinho. São grosseiras. Isso é feio. Quando eu falo criança, eu não estou falando dos pequenininhos só não. Estou falando de alguns mais crescidinhos, mais velhos, que dão show sem precisar espernear num shopping, porque tem faltado os princípios da palavra de Deus. Amor é uma coisa, disciplina é sinônimo de amor. Eu tenho dito aqui muitas vezes que amar é saber dizer não. O problema é que a maioria de nós não sabe usar essa palavra. Amar é dizer não. Porque quando eu digo não, estabeleço limites. Quando eu digo não, eu coloco as coisas nos seus devidos lugares. Quando eu digo não, eu coloco as coisas em ordem. O marido que tem que tomar decisões precisa saber a hora de ouvir e a hora de decidir. Ouve, sonda, conversa, arrazoa com a família, apresenta justificativas, sente o coração de cada um, o pulsar do coração de cada um, mas o marido é o sacerdote do lar, o marido decide, no final das contas. Hoje em dia, já não é mais assim. Houve um homem, e nós temos falado sobre ele, que nesse momento chamava-se Abrão, que recebeu uma ordem direta de Deus. Gênesis capítulo 12, versos que vão do 1 ao 9. Eu não vou ler o texto todo, eu vou salpicar alguns trechos a partir de agora para administrar melhor o nosso tempo. Deus chama Abrão e dá uma ordem para ele, uma ordem clara. Abrão temia a Deus, Abrão amava a Deus, Abrão procurava obedecer a Deus, Abrão, por causa disso, era honrado por Deus. Deus decide fazer de Abrão uma bênção. E nós vimos aqui que para Abrão, para mim, para eu, Getúlio, para você, para sermos uma bênção, precisamos ser obedientes a Deus. Ao dar a ordem que Jeová estabeleceu para Abrão, não deu a ele o direito de discutir a ordem recebida. Quando servi nas Forças Armadas, e o meu sargento, ou outro oficial superior ao meu sargento, reunia a tropa e dava uma ordem de comando, ninguém tinha o direito de abrir a boca para discutir a ordem do nosso oficial. O nosso comandante estabelecera a voz de comando, e todos nós tínhamos que obedecer. Quantas vezes, às 2 horas da manhã, o pelotão era levado para a cabeceira do aeroporto de Santos Dumont, estávamos servindo no 3º Comar, e eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro, a cabeceira do aeroporto Santos Dumont fica exatamente na entrada da Baía da Guanabara, aonde na madrugada o vento gelado sopra, e só de shorts todos nós tínhamos que praticar exercícios físicos. Imagine o gelo, o frio, a dor que aquilo provocava, porque chegava uma hora em que, por mais que você fizesse exercícios, o frio era maior. E quem negligenciasse a ordem do Souza, do sargento, do nosso sargento, tinha uma pena a ser cumprida. Muitas vezes o pelotão era recolhido e os desobedientes ficavam expostos até o dia amanhecer, até o sol raiar, cumprindo as ordens do Souza, e o Souza ficava com eles, porque ele era o comandante. Sabe, queridos, nós sabemos respeitar o nosso oficial de dia no quartel, sabemos respeitar o patrão que nos mantém na empresa, que paga o nosso salário, sabemos respeitar o síndico do prédio, que organiza os trabalhos do condomínio, sabemos respeitar, e eu posso ficar aqui relacionando uma série de personagens que nós sabemos respeitar, mas temos desrespeitado a Deus quando não obedecemos o que Ele manda. Deus diz a Abraão no verso 1: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Onde? Abraão não perguntou. Por quê? Abraão não perguntou. Quanto tempo vai demorar? Não cabia a Abraão perguntar. Cabia a Abraão responder, ou sim ou não, e assumir o preço da resposta. A escolha do coração de Abraão foi a de obedecer. A melhor escolha é sempre a obediência. Já tenho dito eu aqui, da frase do pastor Rick Warren, quem não obedece, padece. Você dá uma ordem, não se cumpre a ordem, vem a reprimenda, vem o castigo, vem a consequência natural da desobediência. Para ser bênção na minha família, na sua família, é necessário obediência. Para ser bênção na sua família, é necessário andar pela fé. Fé não é o que eu vejo, fé é o que eu creio. E nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Quando Moisés tira o povo do Egito, o exército de Faraó vem atrás, e o povo olha para frente, está o Mar Vermelho. Diante do povo está Moisés, um gago. Não há nenhum traço pejorativo em ser gago, mas ele diz: como é que eu vou me comunicar com esse povo? Eu vou demorar uma semana até dar para eles a ordem de comando. Deus diz: vai, porque eu vou com você, vai, porque eu serei a sua voz, vai, porque eu estou mandando. E o que que faz Moisés? Vai. E o exército se aproxima, e o povo começa a se desesperar, até que o Senhor fala com Moisés, e a ordem dada a Moisés era, humanamente falando, a mais absurda, insana, mas Moisés obedece, e a Bíblia diz, e eu creio no que a Bíblia diz, o mar se abre, e todo o povo hebreu passa a pé seco por aquele lugar onde antes só havia água. Todos passam, ninguém fica para trás, porque um homem decidiu obedecer Jeová. Quando ele termina a travessia, ele obedece novamente a Deus, as águas se fecham, e a essa altura todo o exército de Faraó já estava atravessando, e eles são consumidos pela violência das águas. Eles queriam destruir o povo que Deus separou para ele. Que Deus cruel, que Deus covarde. Não, queridos, eles não quiseram amar a Deus, não quiseram ouvir a Deus, não quiseram obedecer. A prova disso são as conhecidas 10 pragas do Egito, por exemplo, a que culmina, entre tantas pragas, com a morte dos primogênitos, dentre eles o próprio filho de Faraó. Ele não quis ouvir a voz de Deus, ele endurece o coração e ele paga o preço da dureza do próprio coração. Há uma ordem a ser obedecida, e essa obediência é pela fé. Saia da sua terra, diz a segunda parte do verso primeiro. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Saia do seu conforto, saia da sua comodidade, saia do que você tem, saia do que você é, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que quem estava mandando o levaria até lá, e ele decide obedecer. Quantos aqui estão ouvindo ordens de Deus e estão endurecendo o coração? Quantos aqui têm ouvido ordens de Deus e não estão obedecendo e pagando um preço caro por isso? Quantos? Para ser bênção para a sua família, você precisa crer nas promessas de Deus. Se primeiramente você precisa ser obediente, se em segundo lugar você precisa andar pela fé, em terceiro lugar você precisa crer nas promessas de Deus. Verso 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Era para Abraão se sentir a última cereja de cima do bolo, a última bolacha do pacote. Eu sou o cara, porque olha o que Jeová está prometendo para mim. Não. Havia um preço a se pagar de obediência e de fé para crer nas promessas. E esse preço começava em largar tudo e fazer o que Deus estava mandando. Note bem, querido, que o tempo do verbo aqui está no futuro. O tempo aqui não está no passado, não está no presente, está no futuro. Precisamos crer antecipadamente no cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. Ele nem começou a agir segundo a nossa impressão, porque isso não é verdade. Ele já está trabalhando e Ele fará o que prometeu, porque Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem para voltar atrás do que promete. Ele não esquece o que promete. Ele não anula aquilo que estabelece como aliança. Ele é Deus. Saia, vá agora, e eu farei com você o que você não imagina que eu posso fazer. Tornarei seu nome famoso. Oh, e vai descer o coração de Abraão. Não, querido, não. Porque o preço a ser pago não exigiria vaidade. Ao contrário, exigiria a abstinência da vaidade. Farei de você uma bênção. Oh, eu serei uma bênção. Querido, todo privilégio envolve grandes responsabilidades. Ser uma bênção demanda muito comprometimento com aquele que me fez uma bênção. Muita responsabilidade, muita atitude. Mas aí o que a gente faz? A gente vai na onda. É Zeca Pagodinho no meio do crente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como se Deus tratasse a gente dessa maneira. Ele disse, vai porque eu cuido. E a gente diz, eu não vou porque eu não sei para onde é. Farei seu nome famoso. Eu não vou acreditar nisso porque eu não sou ninguém. Não é assim que a gente se comporta? E aí reclama porque Deus não responde orações. Reclama porque não é feliz. Reclama porque... Ficamos aqui a noite toda dizendo porque ficamos reclamando. Promessa é uma coisa... Eu costumo brincar dizendo promessa feita, palavra cumprida. Palavra dada é promessa. Promessa feita é promessa cumprida. Toda vez que eu dou uma palavra para alguém e respondo, mando uma mensagem dizendo promessa cumprida. Palavra dada, promessa cumprida. Sabe o que é isso? E eu não falo em relação a mim. Por favor, não me entenda mal. Não estou ostentando uma coisa que eu não quero apresentar. Mas sabe o que é isso? Por parte de Abraão, caráter. Caráter fruto do conhecimento de Deus e de quem era o próprio Abraão. Comprometimento com o Deus que o chamou. Coragem. O que falta para muita família hoje é coragem para tomar decisões, para fazer as coisas acontecerem. Ah, mas ele não quer. Quem é que manda na sua casa? É ele que não quer ou é o pai ou a mãe? Ah, mas ela não quer. Quem é o sacerdote do lar? A Bíblia diz que aquele que se torna mestre se torna réu de mais duro juízo. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. Ao homem competem as decisões. Ouve-se, sonda-se, estuda-se e decide-se. Alguém tem que decidir. O problema é que nós, homens, temos pecado contra Deus, deixando que outros tomem a decisão que só compete a nós. Alguns anos atrás, o pastor Fernando Sintra me presenteou, aliás, acho que foi o único livro que ele me deu, com um livro muito interessante chamado O Silêncio de Adão. O livro é muito bom, mas é muito duro de ler para quem é homem. Sabe por quê? Porque o livro mostra o peso do papel do homem na história do pecado e, consequentemente, na história da humanidade. O homem não foi sacerdote. Adão não foi sacerdote com Eva. Adão não foi sacerdote com Deus. Adão não foi sacerdote com seus filhos. Adão não foi sacerdote em momento algum. Eu brincava esses dias, inclusive, que quando eu chegar no céu eu quero encontrar Adão. Ele vai ter que se entender comigo. Que o que ele aprontou, eu estou pagando até hoje. Nós estamos vivendo a herança da desobediência, da falta de fé e da falta de crença nas promessas de Deus que Adão cometeu. Nós estamos pagando o preço que Adão cometeu com seu erro, ou arcou ou onerou com seu erro. Deus fez uma promessa sobre a sua vida, meu irmão. E o que você está fazendo com ela? Ele te deu um dom para te usar no tempo dele, do jeito dele, no lugar dele. O que você está fazendo? Madrigal precisa de coralistas. Quantos aqui podem cantar e não estão no Madrigal? Quantos? A banda precisa de ajuda. Intercessores, músicos. Quantos estão meramente sentados? A igreja precisa de pessoas para trabalharem com as crianças, para ajudarem o patrimônio. Onde é que estão os obreiros de Deus, homens e mulheres de Deus, sempre prontos a responder? Estão confortavelmente sentados assistindo ao espetáculo, porque isso é o politicamente correto. Isso é pecado. Deus disse: eu te abençoarei. Meu irmão, eu quero olhar para você nos olhos. Nos olhos de cada um dos que estão aqui. De cada um. Quero dizer para cada um: Jeová declarou: eu te abençoarei. Eu te abençoarei. Mas ele só vai abençoar se houver obediência, confiança nas promessas, fé. A cada homem e a cada mulher, Jeová está dizendo: eu te abençoarei. Ah, eu não venho à igreja por causa do meu marido. Ah, eu não venho à igreja. Ah, eu não venho a Jesus por causa. A gente pode jogar desculpa em quem quiser. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Bons e maus maridos, bons e maus empregados, bons e maus pais. Ou você acha que Deus não vai julgar os pais pelos filhos que criaram, ou pelo jeito como criaram seus filhos? Você acha que Deus não vai julgar os maridos pela maneira como trataram suas esposas, e as esposas pelo jeito como trataram seus maridos? A Bíblia diz que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Há uma promessa: eu te abençoarei. Deus tem espaço na sua vida para cumprir a promessa dele. Para você ser bênção na sua família, é preciso que você seja bênção para os seus. Ah, isso é redundância, pastor. O senhor já falou isso de outras maneiras, muitas vezes. Não, não é redundância, não. Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Queridos, isso pesa pra caramba. Essa palavra é dura, essa palavra é franca, essa palavra é direta. Sabe a que essa palavra se refere? A Jesus. Todos os povos da terra serão abençoados, não porque Abrão era Abrão, mas porque Jesus é descendente da raiz de Abrão, um homem que obedeceu a Deus. Se Abrão não obedecesse a Deus, teria quebrado o elo da sua sequência genealógica, e Jesus não teria nascido. Jesus não seria o Messias de Deus. Já parou para pensar nisso? Mas porque um homem creu, Deus pôde estabelecer e cumprir o seu plano de salvação, para que eu e você pudéssemos ser igreja, família, para que eu e você tivéssemos os mesmos projetos e os mesmos sonhos. É fato que quando abençoamos, somos abençoados também por Deus. Se promovermos a paz, alcançaremos a paz. Isso é de Deus. Mas há uma promessa maravilhosa feita a Abraão, o pai da fé, como nós costumamos chamá-lo. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. As pessoas que andam à sua volta são abençoadas por você? Só de chegarem perto de você, de encostarem em você, de esbarrarem em você no ônibus, elas são abençoadas? Eu creio que poderiam ser, se houvesse no seu coração fé, obediência, confiança nas promessas. Você seria a bênção para todos os que estivessem à sua volta. Quem comprasse do produto que você faz seria abençoado. Quem andasse no seu carro seria abençoado. Quem ouvisse o som da sua voz seria abençoado. seria abençoado. Quem te ouvisse cantar ou tocar seria abençoado. Quem comesse a comida que você faz seria abençoado. Quem respirasse o mesmo ar que você respira seria abençoado. Porque a promessa de Deus não tem limites. Ela é completamente abrangente. E eu pergunto, quantas pessoas você está abençoando hoje? Quantas pessoas você está abençoando hoje? Talvez você diga, ah, eu vou deixar para abençoar semana que vem, porque eu estou para tomar algumas decisões, e depois que eu tomar eu abençoo, que ele está perdendo seu tempo. Há um hino do cantor cristão que diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, amanhã pode ser tarde demais, hoje Cristo quer tratar com você. Me deu um pouquinho a letra. Não se dizia a letra normal, mas a essência é exatamente o que eu acabei de dizer, não muda não. A essência não é outra não. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Libertar de quê? Da desobediência, da dureza de coração, do politicamente correto. Olhe para o seu filho e imagine-o com 21 anos. Que homem ele será? Olhe para sua esposa daqui a 10 anos. Vimos hoje um casal com 10 anos. Imagine sua esposa daqui a 10 anos, seu marido daqui a 10 anos. Olhando para ele, você vai ter uma ideia de como ele estará daqui a 10 anos. Talvez mais gordo, talvez mais careca. Não é disso que eu estou falando não, querido. Estou falando como homem e como mulher de Deus. É disso que eu estou falando. As pessoas serão aquilo que você contribuir para que elas sejam. Através de você, todos os povos da terra poderão ser abençoados. Mas se você se calar, se você pecar se omitindo, nada vai acontecer. Estudando a escola dominical esses dias, alguém fez uma pergunta e eu tive que dar uma resposta dura e direta sobre o pecado da omissão. Nós pecamos pela omissão. A omissão é ficar quieto. A omissão é não falar nada. A omissão é não corrigir com severidade na hora que tem que corrigir. A omissão é aceitar como natural o que não é natural. É pecado, e um pecado que pode levar à morte. Terrível. Quantas pessoas você está abençoando hoje? Marido, com a sua indecisão está abençoando a sua esposa? Esposa, com a sua indecisão está abençoando seu marido? Estão esperando que seus filhos decidam o que você deve fazer da sua vida? Estão esperando que Deus mande um anjo para então você ter certeza de que tem que fazer isso? Deus já te colocou no coração e você está fazendo o quê? Está calado? Está esperando que seus olhos vejam o que Deus não vai mostrar, porque Ele já falou o seu coração? Não perca seu tempo, porque Deus não perde o dele. Eu posso estar sendo duro, queridos, mas eu preciso ser verdadeiro. Não perca o seu tempo, porque Deus não perde o dele. Deus aproveita cada segundo para forjar em nós um caráter novo, ilibado, correto, coerente, santo, justo, verdadeiro, que não muda ao sabor do vento. Deus não está brincando com você como quem joga xadrez num tabuleiro, mexendo as peças de um lado para o outro. Não está, não. Ele está dando a você a chance de desfrutar a vontade dele. Paulo diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. No encerrar dessa palavra, eu quero convidar você a experimentar a vontade de Deus. Experimentar como? Se deixando ser uma bênção para as pessoas que te rodeiam, a começar pela sua casa, sua esposa, seu marido e seus filhos, seus pais, crendo nas promessas que Deus já fez. Você não fica esperando promessa nova, não. Tem muita gente aqui esperando que eu faça uma profecia. Não preciso fazer profecia nenhuma. Abra a Bíblia e vai ler. A Bíblia está cheia de profecias que serão cumpridas para quem obedecer. Eu sempre digo isso, há 15 anos praticamente, eu digo aqui que a Bíblia está cheia de promessas, mas para cada promessa há um mandamento. Obedece o mandamento, a promessa se cumpre. Deus é fiel, nós não somos fiéis. Deus cumpre, a gente desobedece. Deus age, a gente corre. E depois reclama que jogou pedra na cruz. Depois reclama da família que não está dando certo, depois reclama porque eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa esposa, esses filhos estão me tirando a alegria, para que tive filhos? Eu ouvi um casal me dizer isso há pouco tempo atrás, para que tivemos filhos? É muito fácil pôr a culpa nos outros, É muito fácil transferir para Deus aquilo que só você tem que decidir. Enquanto você continuar adiando, vai continuar sofrendo. Quando você assumir a sua parte, você vai desfrutar a alegria da bênção de Deus. O privilégio de estar no centro da vontade de Deus. Mas como saber? Ele já falou, você não precisa ficar tentando descobrir. Ele já falou, ele já mostrou pequenos detalhes, pequenos sinais, pequenas manifestações, coisas que você lê na palavra, coisas que numa canção que você ouve chegam ao seu coração. Deus tem usado 1 milhão de caminhos para dizer a você o que Ele quer da sua vida. Então descruze os braços e tome uma atitude, levante-se e ande. Jesus nunca prometeu alguma coisa para ninguém. Chegava para o cara, o que você quer? Ah, eu quero andar. Então toma tua cama e anda. E você? Ah, eu quero enxergar. Espia no chão, fazia lá uma massinha, passava nos olhos, vai, se lava, e a pessoa voltava a enxergar. Por quê? Porque Ele é a própria promessa, e Ele é o cumprimento da própria promessa. Não dê brecha para o diabo, querido. Não entregue para Satanás o que Deus tem tratado a peso de ouro na sua vida. Nós temos feito isso. Tratamos como latão o que é ouro, como ouro o que é latão. Você é uma joia preciosa. Deus estabeleceu uma promessa. Quer fazer de você uma bênção. Ele já te deu uma ordem. Ele quer que você creia. Ele quer que você obedeça. Ele quer que você cumpra o projeto dele na sua vida. Quero encerrar me lembrando de uma pergunta que me foi feita há poucos dias atrás. Mas se a ordem que eu recebi do meu pai for uma ordem contra Deus, você está livre para desobedecê-lo. Eu não guardo 12 de outubro porque é o dia da padroeira do Brasil. Eu guardo porque eu sou obrigado, porque todo mundo para de trabalhar, então eu tenho que parar também. Porque meu padroeiro é Jesus. O Senhor da minha vida é Jesus. Eu não vivo pelo que os outros pensam. Eu não me pauto pela opinião dos outros. Minha regra de conduta está aqui, é a Bíblia. O padrão da minha vida está em cada página, em cada frase, em cada palavra, em cada ponto dessa Escritura. A mim cumpre conhecer e aplicar. Só serei bom marido se isso for verdade. Só serei boa mãe, quer dizer, você será boa mãe, porque eu não posso ser mãe, se você aplicar. Será um bom filho? Se você aplicar. Será um bom pai? Se você aplicar. Mas se isso aqui for apenas um patuá, como para muita gente aqui a Bíblia é apenas um patuá, nada vai acontecer. Você é bênção para a sua família. Você nunca será bênção no trabalho se não for bênção na família. Nunca será bênção na sociedade se não for bênção na família. Você é bênção para a sua família. Eu quero convidar você a orar e dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu quero obedecer àquele que me chamou. Eu quero servir àquele que me chamou. Sabe, queridos, Deus tem tempos e estações. Eu preguei sobre isso algumas semanas atrás aqui. Deus tem tempos e estações. Há uma estação muito quente, é o verão. Há uma muito fria, é o inverno. Há uma que é meio termo, é o outono. Há uma outra que é cheia de perfume, é a primavera. Mas é um ano só, com 4 estações diferentes. Deus tem um tempo para mim aqui. Deus tem um tempo para mim sempre que eu procuro conhecer a vontade dele e deixar que essa vontade dele se cumpra na minha vida. Eu quero que você vá para casa pensando nisso. Você é bênção para alguém? Você é bênção para os da sua casa? A sua esposa se sente protegida, amada, segura, porque olha para você e vê um homem sábio que pensa com a lógica de Deus, que ama com o coração de Deus, que serve com a disposição de Deus? Ou você é apenas mais um ocupando espaço, fazendo barulho, mas nenhuma diferença? A decisão é sua, não é minha. Há 32 anos e 11 meses atrás, eu disse sim diante de um pastor recebendo Rubenita como minha esposa. Em muitos momentos fui um mau marido, Em muitos momentos eu errei, porque eu sou humano. O problema não está em cometer o erro, está em permanecer no erro. De quantas coisas eu precisei tratar e mudar para continuar casado com ela, merecendo-a como minha esposa? Quantas vezes errei com o Lucas, errei com a Keila, errei com o meu Mateus, que o Senhor já levou, e precisei consertar para continuar vivendo bem, de forma abençoada. Não vá para casa jogando fora o que você tem de mais importante, e o seu mais importante não é o carro, não é o instrumento que você toca, não é o emprego que você tem, não é a casa que você mora, não são os diplomas que você pendura na parede, mas é a família que Deus te deu, e através dela o ministério que você vai cumprir através da sua família, com a sua família. Pense nisso e seja feliz. Eu e minha casa serviremos a Deus. Vamos ficar em pé?